cobrança de impostos de celulares com acesso à internet produzidos aqui no Brasil com preços de até R$ 1.500.
Anunciadas medidas para fortalecer a indústria nacional.
Produção de grãos cresce quase 11% e deve chegar a mais de 184 milhões de toneladas.
Terça-feira, 9 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil? Nós estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Os smartphones, aqueles aparelhos celulares com acesso à internet, podem ficar até 30% mais baratos, Luciano.
Isso porque um decreto assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, ou melhor, publicado hoje no Diário Oficial da União, Kátia, reduz a zero a alíquota de impostos, como PIS e COFINS, para celulares desse tipo que são produzidos aqui no Brasil e que custam até R$ 1.500.
Vamos saber mais sobre essa redução do preço dos smartphones na entrevista exclusiva que a jornalista Patrícia Scarpim fez hoje com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.
Essa medida ela vai ter impacto no bolso do consumidor?
Para o consumidor, os smartphones, os telefones que conectam na internet, passam a ser vendidos no Brasil sem a cobrança de PIS e COFINS. Isso dá 9,25% a menos no preço. Considerando que os smartphones fabricados no Brasil já são desonerados de IPI, imposto sobre produtos industrializados, isso significa quase 28%, 30% de diferença em relação aos smartphones importados. Então, de fato, para o consumidor, é uma medida boa, barateia, portanto, vai facilitar com certeza que essas pessoas realizem esse desejo e acessem esse produto mais barato.
E para essa medida chegar até o consumidor, ainda falta uma regulamentação, né, ministro?
Nós temos que editar a portaria com os modelos, né, basicamente o 3G e o 4G, que serão os aparelhos desonerados, liberados do imposto. Vamos fazer isso ainda nesta semana. E depois é muito simples o procedimento, porque o benefício é dado na venda. O da fábrica já está desonerado. O que nós vamos dar é na venda final, na loja, para o consumidor. Portanto, mesmo os aparelhos que estão em estoque poderão ser desonerados. A medida vai ter vigor imediatamente.
E a renúncia fiscal que vai ter com essa desoneração?
A estimativa que nós fizemos de diminuição da nossa receita é de R$ 500 milhões por ano. Claro que este ano, como nós já estamos praticamente no meio do mês de abril, a renúncia será menor. E é uma estimativa também, porque se vender muito smartphone, significa que a minha perda de receita é maior. Se vender menos, eu perco menos receita. Mas o que nós estamos fazendo a conta é que isso vai trazer receita para o governo na outra ponta, porque mais gente consumindo, mais gente usando serviços de telecomunicações, significa que o governo vai receber impostos do mesmo jeito. Portanto, é uma desoneração que ajuda a melhorar a economia também para o governo.
E, ministro, qual que é a importância do Brasil dar essa oportunidade para mais pessoas terem acesso ao smartphone? O que, que isso acrescenta na vida da população?
O grande objetivo é o acesso à internet. As pessoas querem ter acesso à internet e isso é importante para melhorar o desempenho no trabalho, produtividade, é importante para melhorar o desempenho na educação, melhorar o sistema de serviços, por exemplo. Através do smartphone você pode acessar conta de banco, você pode acessar serviços de saúde. Em breve nós já estamos regulamentando, vai poder fazer pagamento via celular. Então ter o acesso ao smartphone melhora a vida das pessoas e melhora as condições de economia do país.
Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, muito obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Bom trabalho.
E ainda falando em telefonia, Kátia, há 4 anos o consumidor brasileiro conta com a portabilidade numérica, que é aquele recurso que permite trocar de operadora sem mudar o número do telefone.
Eu, inclusive, já fiz isso, Luciano. E essa portabilidade pode ser feita em linhas fixas e móveis, e em todo o Brasil. 19 milhões de pessoas já utilizaram esse serviço. Leandro Alarcon tem mais detalhes.
O pintor Carlos Parreiras não para. Quando não está trabalhando, fica ao telefone fechando novos serviços. Ele conta que precisou mudar de operadora de celular para economizar dinheiro, mas se trocasse um número, corria o risco de perder clientes. A solução foi a portabilidade numérica.
Esse número eu tenho ela há mais de 12 anos. Eu não desfaço dele porque eu preciso dele para contato, para trabalho. Então eu estava numa operadora e mudei para outra operadora e continuei com o mesmo número.
Carlos não está sozinho. Dados da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicação mostram que em 4 anos, mais de 19 milhões de pessoas mudaram de operadora sem perder o número de telefone. Segundo o gerente de interconexão da Anatel, Adeilson Evangelista Nascimento, a grande quantidade de pedidos de portabilidade é devido às regras que foram feitas para facilitar a vida do consumidor.
No processo de portabilidade é muito importante que o usuário saiba que ele deve procurar a prestadora receptora apenas, tanto para solicitação da portabilidade, quanto para ser informado a respeito de todo o processo e o andamento das atividades relacionadas à portabilidade e, inclusive, se ele assim desejar, para o cancelamento do bilhete de portabilidade.
Nesses 4 anos, a maior parte dos pedidos de portabilidade foi para celulares, mais de 12 milhões. Já a portabilidade para telefones fixos chega a quase 7 milhões. Só em 2013, foram mais de 1 milhão de transferências entre as operadoras. Para o diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, Eduardo Levi, além de melhorar a vida do consumidor, o serviço também aumenta a competitividade entre as empresas do setor.
Competição é sempre muito bom, né? Porque obriga a quem está competindo a sempre procurar ser o melhor para ter o seu cliente. E quando o cliente tem mais facilidade para trocar de operadora, mais esforço a operadora que está com aquele cliente faz para ficar com ele. E um dos esforços muito grandes é a melhoria da qualidade.
Segundo a Anatel, o tempo para transferência de uma operadora para outra é de 3 dias úteis. Na página eletrônica da agência estão todas as informações para quem pretende pedir a portabilidade. O endereço é www.anatel.gov.br. BR. De Brasília, Leandro Alarcon.
7 e 7.
19 setores da indústria brasileira vão ser beneficiados por medidas de fortalecimento anunciadas hoje pelo governo federal.
As ações e metas fazem parte das estratégias do Plano Brasil Maior, a política industrial do país.
As medidas foram definidas após um ano de discussões pelos conselhos de competitividade de cada setor, que reúnem governo, representantes das empresas e trabalhadores.
A ideia é oferecer incentivos e regimes tributários especiais para os setores em troca de contrapartidas que incentivem a indústria local em processos produtivos e novos investimentos.
As iniciativas devem ser implantadas até o fim de 2014 para fortalecer a indústria nacional, promover a inovação e aumentar a competitividade. Entre os setores beneficiados estão o automotivo, petróleo e gás, tecnologias de informação, agroindústria, comércio e serviços. A secretária de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Heloísa Menezes, explica quais serão as ações.
Reúne medidas de natureza regulatória, tributária, financeira e de estímulo à inovação para superar gargalos existentes nos seus setores específicos. Então, com essa agenda, a gente tem um compromisso de implementação conjunta e é um esforço de vários ministérios e entidades governamentais do ponto de vista do governo e também de várias centrais sindicais e associações empresariais reunidas nesses conselhos.
O setor automotivo, por exemplo, vai ter incentivos para aumentar a eficiência energética dos veículos e fortalecer a cadeia nacional de autopeças. Na área da saúde, um dos grandes objetivos é estimular a produção de remédios e equipamentos para reduzir a dependência de importados. Outra medida prevê a redução de impostos para os investimentos em toda a cadeia do petróleo e gás, para ampliar a participação de empresas nacionais. É o que explica a secretária Heloísa Menezes.
É um conjunto de medidas de várias naturezas. Algumas requerem um esforço regulatório muito grande do governo. Então, são alterações em legislações ou criações de novas regulamentações específicas. Outras resultam num esforço de estímulo ao investimento privado por meio de incentivos fiscais ou por meio de estímulo direto, acenando o mercado, ou mesmo políticas de atração de investimento.
O documento, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, contém mais de 200 ações e será apresentado nesta quarta-feira durante reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial no Palácio do Planalto. Com a colaboração de João Pedro Neto, de Brasília, Thaíssa Dias.
A safra de grãos, que vai até setembro desse ano, deve crescer quase 11% em relação à colheita passada.
O mesmo aumento deve ser atingido pela produção de cana-de-açúcar, segundo levantamentos divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Daniela Almeida tem as informações.
A Companhia Nacional de Abastecimento revisou nesta terça-feira a estimativa para a produção nacional de grãos na safra que vai de outubro de 2012 a setembro de 2013. No sétimo levantamento, a Conab aumentou a projeção de produção, que deve chegar a 184 milhões de toneladas de grãos. Se a expectativa mensal for confirmada, o volume produzido vai ser quase 11% maior que o da safra anterior, entre 2011 e 2012. Os técnicos da Conab dizem que os maiores crescimentos são esperados para a soja, o arroz e o milho de segunda safra, ou safra de inverno. O governo federal também reafirmou o compromisso de enviar milho ao Nordeste para alimentar os animais. Segundo o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geyler, os estoques dos grãos, que vão minimizar os efeitos da seca na região, já começaram a ser transportados.
90 mil toneladas já estão sendo transportadas através dos estoques da Conab. Nós lançamos o edital, a Conab lançou o edital na sexta-feira, de 103 mil toneladas para entregar posto nos portos, nos estados, e transferindo a responsabilidade para os governos do estado fazer a distribuição. E nós estamos lançando hoje, ou no máximo até amanhã, nós estamos fechando isso, para fazer mais 97 mil toneladas em sacado, que facilita o trabalho da Conab para fazer a distribuição, para atender aí o povo nordestino que está precisando do milho.
A Conab ainda calculou que a área plantada vai crescer 4,2% e vai chegar a 53 milhões de hectares. No levantamento de março, a estimativa era de 50 milhões de hectares. Apesar das altas, as produções de amendoim, feijão, mamona, girassol e algodão devem ser menores na atual safra. Para o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Silvio Porto, a seca ainda preocupa.
Essas variedades atuais, elas têm um sistema radicular menor, porque elas são variedades mais baixas, são menores, e elas acabam tendo maior dificuldade de buscar água em maior profundidade no solo. Portanto, estiagens mais prolongadas trazem problemas sérios em função das variedades que nós estamos utilizando.
Além dos grãos, o crescimento da produção chega ao cultivo da cana-de-açúcar. Na safra 2013, desde 2014, a alta está estimada em 11%. A colheita deve passar de 653 milhões de toneladas. O diretor de Cana-de-Açúcar e Agroenergia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cid Caldas, destaca que o aumento representa um reforço na produção de açúcar e de etanol.
Agora nós estamos numa fase de crescimento. Com certeza, os investimentos retornarão agora e nós teremos a tranquilidade do abastecimento do etanol e também do açúcar, mercado interno e mercado externo.
O sétimo levantamento da Conab para a safra de grãos 2012-2013 e o primeiro da safra de cana-de-açúcar da safra 2013-2014 estão disponíveis no site www.conab.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Também nesta terça-feira, o IBGE divulgou o levantamento sistemático da produção agrícola de março e a projeção é de uma safra de mais de 181 milhões de toneladas de grãos esse ano.
A previsão é da safra 2013 ser 12% maior do que a do ano passado.
Pelo estudo do IBGE, a área de grãos que deve ser colhida esse ano vai ser de cerca de 53 milhões de hectares, o que representa um aumento de quase 8% em relação à área colhida em 2012.
Arroz, milho e soja respondem por 86% da área a ser colhida esse ano.
Voz do Brasil.
O governo federal está elaborando um programa de reestruturação produtiva da região do semiárido, que sofre com a pior seca dos últimos 50 anos.
Hoje, no programa Bom Dia Ministro, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, informou que a ideia é definir ações permanentes para recuperar os prejuízos causados pela seca prolongada.
Pepe Vargas adiantou que na semana que vem, representantes dos governos federal e estaduais, além de pesquisadores e agricultores, vão se reunir em Petrolina, Pernambuco, para discutir o assunto.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, informou que o governo federal está elaborando um programa de reestruturação produtiva do semiárido. A ideia, segundo o ministro, é dar condições aos produtores da região de recuperar os estragos provocados pela seca.
Infelizmente, essa seca, ela fez com que a gente perdesse muita coisa que foi construída nesses últimos 10 anos. Né? Muito do crédito do Pronaf, do Pronamp, que o agricultor tomou, ele perdeu nessa seca. Então nós vamos sim apresentar um programa de reestruturação. Quando? Ele vai ser para quando a chuva chegar. Né? Enquanto a chuva não chega, nós vamos continuar com as ações emergenciais.
O ministro Pepe Vargas explicou as principais metas desse programa.
Estamos discutindo justamente aquilo que a gente chama de política de reestruturação produtiva do semiárido e uma política permanente de convivência com o semiárido. Nós vamos, obviamente, ter que oferecer linhas de crédito muito especiais e muito subsidiadas para a recuperação do rebanho, fornecimento de sementes e uma política permanente para a forragem dos animais.
Um dos desafios, de acordo com Pepe Vargas, é a reposição do rebanho que morreu de sede e de fome durante a seca.
Uma questão que salta aos olhos é aquilo que a gente chama da segunda água, a água para a produção, para manter o rebanho e também uma grande política para forragem para os animais, que seja permanente e não emergencial.
Pepe Vargas informou que na próxima semana o governo federal vai se reunir com representantes dos governos estaduais, pesquisadores e agricultores em Petrolina, Pernambuco, para discutir o programa de reestruturação produtiva do semiárido. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
7:17.
Começam os preparativos para a segunda edição da Conferência Nacional de Educação.
A Conferência Nacional vai ser em fevereiro do ano que vem aqui em Brasília, mas as etapas municipais já começaram.
A meta do Encontro Nacional é aprovar propostas que ajudem a implementação do Plano Nacional de Educação.
A conferência vai discutir temas como a inclusão social nas escolas, o uso da tecnologia nas salas de aula, a gestão democrática e o financiamento da educação.
O coordenador-geral do Fórum Nacional de Educação, Francisco da Chagas Fernandes, dá mais detalhes sobre a conferência na entrevista com Jackson Segundo.
Qual o objetivo da segunda Conferência Nacional de Educação?
A Conferência Nacional de 2010, que foi a primeira conferência com características de conferência do Estado brasileiro para a educação, definiu que em até 4 anos se realiza nova conferência. Então, em 2014 completa 4 anos e nós vamos fazer a segunda conferência. O objetivo é aprofundar a discussão sobre o Sistema Nacional da Educação e sobre o Plano Nacional da Educação e o seu desdobramento em planos estaduais e planos municipais.
E como vai funcionar a conferência?
A conferência tem 3 etapas. A etapa municipal, que pode ser conferências municipais ou intermunicipais. Aquelas propostas discutidas e aprovadas nessas conferências vão para a conferência estadual e as propostas discutidas e aprovadas nas conferências estaduais vêm para a conferência nacional em Brasília. Esse ano nós inovamos com as conferências livres, são conferências presenciais ou virtuais, onde grupos de pessoas, setores, podem escrever uma conferência livre sobre um dos temas que está sendo discutido na conferência e se preparar para as etapas da conferência, ou seja, é uma maneira de preparar as pessoas, de abrir mais o debate sobre a educação com pessoas que tanto são da educação como pessoas que não são da educação.
Coordenador, e como o cidadão pode participar da conferência?
Bom, a conferência tem 4 segmentos, os pais, estudantes, os estudantes, os profissionais da educação e os gestores. Pessoas que não são desses segmentos podem participar das conferências livres, dar sugestões nas conferências livres e tal. Mas a conferência tem 4 segmentos, que são os pais, os estudantes, os profissionais e os gestores.
Francisco Chagas Fernandes, coordenador-geral do Fórum Nacional de Educação, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Agradeço a vocês.
Se sua cidade ainda não se mobilizou para a conferência, entre no endereço eletrônico do evento e veja as orientações para a organização das etapas municipais e estaduais.
Mais informações sobre a conferência em www.conai2014.mec.gov.br.
E a Conferência Nacional de Educação também vai dar espaço para quem quiser debater e sugerir propostas pela internet.
A organização do evento criou uma página na Rede Mundial de Computadores que funciona como uma rede social.
Até o início deste mês já foram quase 120 conferências virtuais.
Com mais de 12 mil acessos, a rede social da Conferência Nacional da Educação, a CONAI, instalada na internet, reúne especialistas, estudantes, professores e representantes da sociedade civil interessados em discutir a melhoria da educação brasileira. As principais ideias apresentadas na rede social vão ser levadas para um debate mais amplo na Conferência Nacional de Educação, que será realizada aqui em Brasília em fevereiro de 2014. Segundo o mediador do encontro na rede social do Ministério da Educação, José Ivan de Aquino, entre os temas em debate estão o Plano Nacional de Educação, Participação Popular e Cooperação entre União, Estados e Municípios, além de outros assuntos.
Tem gente discutindo cidades e educação, tem gente como o pessoal da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, que adotou uma conferência para poder debater ações concretas de enfrentamento de dificuldades e de construção da educação, e os temas são variados.
Os encontros são presenciais ou pela internet. Pessoas dispostas a debater e colaborar com críticas e sugestões têm um endereço na internet, rede social conai.mec.gov.br. Para participar do grupo de discussão, é só acessar a página, preencher o cadastro e registrar uma senha, como explica o mediador do encontro na rede social, José Ivan de Aquino.
Primeiro tem que se cadastrar na rede social da CONAI e entrar no sítio da CONAI, na internet. A partir disso, elas podem aderir a uma conferência livre que está instalada lá ou criar a própria conferência. Essas conferências podem ser abertas ou restritas. Preferencialmente, a gente pede que as pessoas abram a conferência para que outras pessoas frequentem. E aderindo à conferência, ela passa a debater na forma de comentários os assuntos que estão lá.
Todas as contribuições e ideias ficam hospedadas na página da rede social. Até o início de abril, foram 116 conferências virtuais, 41 eventos presenciais e 3 mil participantes inscritos. Centenas de fotos e dezenas de vídeos já foram publicados. Outras informações em www.redesocialconai.mec.gov.br. De Brasília, Mara Kenupi. Na coluna Conversa com a Presidenta de hoje, a Presidenta Dilma respondeu a pergunta de Francine Lemes Fernandes, uma estudante de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Francine ouviu aqui na Voz do Brasil, Cátia, uma entrevista com a Presidenta Dilma Rousseff sobre as melhorias na educação e considerou as informações muito boas.
Mas quis saber da Presidenta Dilma, Luciano, sobre a valorização dos profissionais de educação.
A Presidenta Dilma Rousseff respondeu que o professor é o personagem fundamental para a educação, que é a chave para o nosso desenvolvimento.
Dilma também explicou que investir em educação envolve construir escolas, laboratórios e bibliotecas, mas principalmente capacitar e valorizar o professor.
Entre algumas ações citadas pela presidenta na coluna semanal está a criação em 2008 do piso salarial nacional para o magistério, que hoje é de R$ 1.567 para 40 horas semanais.
A presidenta também destacou a oferta de cursos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa para valorizar o professor alfabetizador e o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, PRAFOR, com cursos de formação pedagógica para professores das redes públicas.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a Presidenta Dilma? Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Zerada a cobrança de impostos de celulares com acesso à internet produzidos no Brasil com preços de até R$ 1.500.
Anunciadas medidas para fortalecer a indústria nacional.
Produção de grãos é quase 11% maior que a da safra passada.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.